This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora New Zealand, kia ora Brasil, kia ora mundo. O tema hoje não vai ser muito leve, ou depende como você pode encarar a situação. Muitas vezes um desafio, o fechar de uma porta, é porque a gente abre uma janela para encontrar uma solução. E a nossa família convidada de hoje, com certeza está passando por uma situação bem desafiadora e que com certeza vai fazê-los crescer bastante. E eu gostaria muito que vocês ouvissem, porque eu sei que muitos de vocês, brasileiros, ouvintes, espectadores, estão pensando em sair do Brasil ou estão já fora do Brasil por uma questão de segurança. E os nossos convidados de hoje têm exatamente essa situação em que a segurança não foi muito legal aqui na Nova Zelândia. Então, caso você ainda não tenha visto nos grupos de brasileiros e tudo mais, eles vão contar para a gente o que aconteceu. Recebam então com os braços abertos para dar um abraço bem caloroso para essa família que está precisando. Queridos Bruno e Thaisa, bem-vindos ao Que Hora Brasil.
Obrigado, Maia.
Obrigado, Maia.
Ai, ai, casal, que situação complicada. Nossa, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que aconteceu. Vocês moram em Auckland, né?
Isso.
Sim, moramos em Auckland. Moramos em Auckland desde 2020. Desde 2020.
Então, chegaram pré-pandemia.
É, na verdade, meu marido chegou em 2017
Isso.
e eu e os meninos chegamos em 2018. Então a gente morou um tempo em Auckland, depois fomos para Tauranga, ficamos um período em Tauranga e voltamos para Auckland em 2020. E estamos aqui até hoje.
Tudo por causa de trabalho,
É,
visto, aquele paranauê
visto.
todo.
Exatamente.
O bairro que vocês estão é West Auckland, né?
Isso, Half Moon Bay.
Geralmente o pessoal fala que o sul é o mais complicado de Auckland, né?
Exatamente. Inclusive, nós moramos em Otara. Não sei se você já ouviu falar. E é um bairro bem, bem mal falado, né? Na verdade. Mas nunca tivemos nenhum problema lá. E ali onde estávamos, né? No caso, aconteceu essa tragédia, fatalidade, banalidade, não sei.
Bruno, o que que você lembra? Que dia que foi? Foi numa dia de semana?
Foi no dia de semana, foi uma terça-feira, por volta das 5h15 da tarde. Que eu me lembro que eu fui. A minha filhinha de 5 anos, ela queria comer macarrão. E nesse dia a gente estávamos com mais os filhos da vizinha, na nossa casa também. Então tinha bastante criança na nossa casa. Eu me lembro que eu fui colocar o um macarrãozinho ali para ela e também para os filhos da vizinha, né? E eu me lembro nesse momento ouvir o meu filho mais do meio dizendo que tinha um homem muito bravo na rua. E aí eu fiquei preocupado quando eu ouvi ele falando isso, né? E fui até o deck da minha casa para ver se eu conseguia ver alguém. E quando eu olhei, eu vi um homem na rua conversando com o meu vizinho. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas realmente ele estava muito bravo naquele momento. Aí foi que eu voltei, né, para dentro da minha casa, para poder terminar de colocar o macarrão para minha filhinha. E aí novamente o filho da vizinha falou assim: "O homem está vindo, ele está muito brabo e ele está vindo com a gangue toda." Quando ele falou assim, eu fiquei muito preocupado. Eu fui até o deck da minha casa para poder, né, falar com essa pessoa. E aí ele estava vindo em direção da minha casa. E eu, sem saber o que estava acontecendo, né, eu coloquei a mão no peito e falei para ele assim: "Me desculpa, né, pelo o que aconteceu", sem saber de nada. E eu vi que ele não parava de falar, não parava de falar, não estava entendendo, né, as palavras que ele estava falando. E tinha mais duas pessoas juntamente com ele, que eu acredito que deve ser filho dele. E eles
Não,
estavam muito agressivos,
são os filhos dele.
eles estavam muito agressivos e eles começou a jogar o parquinho dos meus filhos que estava na frente da casa assim para todo lado, fazendo aquela
Uma
confusão toda ali,
ruaça, né?
isso, uma arruaça toda, e eu fiquei muito preocupado. E eu falando com o pai dele, foi nesse momento que um dos filhos dele pulou no meu filho Gustavo. E aí, quando ele pulou no meu filho Gustavo, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, ele vai machucar meu menino. Eu fui para poder tirar ele de cima do meu menino. E nesse momento, eu me lembro, a única parte que eu me lembro é que a minha vista escureceu e eu senti uma dormência muito grande, que daí eu não vi mais nada. Eu acredito que eles devem ter batido muito forte na minha cabeça. Essa foi a parte que eu lembro. Daí para lá eu não lembro mais nada. Daí para frente eu não
É,
lembro mais nada.
aí seria a lembrança da ótica do meu filho, né, que compartilhou com a gente.
E o que que seu filho contou, Thaisa?
Ele contou que, a partir desse momento, né, que esse cara bateu no meu marido, aí ele desmaiou, mas o pouco que ele conseguia ver, porque o outro cara estava batendo nele. Ele disse que ele colocava as mãos assim, né, para se proteger dos socos que ele dava na cabeça, no rosto dele. Só que às vezes ele conseguia olhar pelo vão assim dos braços e via o pai, o meu marido no chão, e o cara dava socos no rosto dele e batia a cabeça dele na parede. Então, o pouco que ele conseguia olhar, ele via essas cenas.
E quando que tudo isso parou?
Foi tudo muito rápido, porque da gente dá para ter uma noção, porque por volta das 5 horas você sabe como é que é feijão, né, aqui, então a gente precisa se deslocar para outro lugar para comprar feijão. Então eu falei pro meu marido, preciso de feijão, vou lá comprar. Então eu saí de casa por volta das 5h15 da tarde, 5h12 da tarde. Quando foi 5h30, meu filho ligou me contando tudo isso que tinha acontecido, ou seja, foi extremamente rápido. Então, foi extremamente rápido. Deve ter durado o quê? Uns 10 minutos? Talvez. Nem isso deve ter durado. Ou é, um pouco mais entre discussão e finalização, né, do ato. Deve ter durado mais de 10 minutos. Então, foi tudo muito rápido.
E tudo isso a gente não sabe o motivo, então.
Sabemos, agora sabemos o motivo.
O que aconteceu?
Agora eu vou falar pela ótica do meu filho, o do meio,
No
né?
meio.
Porque, como eu disse, eu não estava em casa, eu tinha acabado de sair de casa. Eu tinha acabado de sair de casa. Eu peguei o carro e fui comprar o feijão. Então, eu tinha acabado de sair de casa mesmo. Ele falou o seguinte: ele falou assim, mãe, o que aconteceu foi. Porque, assim, no dia ele não contou, no outro dia também não. No terceiro dia também não, porque ele estava muito nervoso, ele estava muito traumatizado. Ele tá, na verdade, mas ele estava bem mais. Então ele estava se culpando muito também. Mas a gente não estava entendendo o porquê, né, dessa culpa toda. A princípio a gente imaginou que ele estava se culpando porque ele fugiu. Ele conseguiu fugir. A gente estava imaginando que era por conta disso, né? Só que daí, quando foi mais ou menos no sexto dia, não, no quinto dia, eu conversando com ele, assim, insisti bastante, sabe? Demonstrando para ele ali que tava tudo bem, independente do que ele tinha feito, independente da reação dele, que o que ele fez exatamente foi o certo. Ele fugiu, levou a irmã para pedir socorro. Então, né, com muita insistência, ele decidiu abrir e falou: mãe, eu tô com vergonha, mas eu vou contar para a senhora. O que aconteceu foi assim: eu e o Logan e o Maninho, eles se chamam de Maninho. Sabe, irmãozinho, maninho, eles falam maninho. Eu, maninho e o Logan, que é o filho da vizinha, a gente estava brincando na rua, na frente da minha casa. Eu vou falar como se fosse primeira pessoa e como se fosse eu. E aí a gente estava chutando bola um pro outro, quando eu chutei a bola pra cima e ela foi bem alto. Esses três caras estavam passando do outro lado da rua. E o pai deles gritou. Falou alguma coisa. Mas eu não entendi o quê. Então eu respondi, gritando também, porque ele estava longe. O quê? Tipo, what? Então foi quando esse cara, eles começaram a atravessar a rua e já começou a me chamar pra briga. Quer brigar? Vem pra porrada. E aí ele falando, eu olhando ali e falando, não, não, não quero brigar, não. Eu comecei a me afastar e voltar pro deck. Mas ele continuou descendo em sentido da nossa casa. Então foi quando ele entrou pra dentro de casa, ele e o Logan. E aí, acredito que começa essa parte que o meu marido, né, recebe a notícia dos dois avisando que esse cara tava vindo com a gangue. E a partir do momento que o meu marido consegue olhar pela janela e ver esse cara conversando com o vizinho. E aí foi até aí que ele falou que foi o motivo disso tudo.
Uma coisa fútil.
Extremamente fútil. Extremamente. E aí ele fala que ele entrou para dentro com muito medo, ele fala que ele tava com muito medo. Ele fala que a perna dele tremia, que ele não sabia o que fazer, que ele só pensou em fugir. Tadinho. E aí o Logan entrou para dentro também, e o Logan tem mais três irmãos. E os três irmãos dele entrou para dentro de casa também. Na verdade, dois pequenininhos já estavam lá.
Já estava.
E a outra mais velha entrou depois que isso começou a acontecer. E aí ele fala que nossa filha de 5 anos, correu atrás do Logan, porque ele correu, ele cruzou do deck pro fundo, que a gente tem um fundo que é cruzado, não é cruzado, a vizinha do lado e um vizinho no fundo, então tem uma cerca tipo um T. E aí ele disse que só pensou em pular a cerca. Ele pulou a cerca da vizinha, da nossa vizinha da esquina, e deu certo que no mesmo momento que ele pulou, o Logan chamou ele. E no que o Logan chamou ele, o Logan falou para ele levar a minha filha. E aí foi que ele pulou a nossa filha pela cerca, entregou pro Otávio, pro nosso filho. E aí ele correu, foi para casa da mãe do Logan para pedir ajuda. E aí é até aí que ele fala a parte dele.
Oh, meu Deus, e aí agora eu entendo por que que vocês decidiram sair subitamente do bairro, da
Com
casa.
certeza, com certeza. Sem nem sombra de dúvidas. Nem, não, não deixei. Não, não, eu falo deixei, mas não deixamos mais. Nem eles ir para lá desde a terça-feira que eles foram, né, para casa da minha mãe. Os dois, o Otávio e a Sábita, foram para casa da minha mãe e o Gustavo saiu do hospital na quarta-feira. Já não voltaram mais lá e nem vão voltar.
Caramba, e como é que você fez em relação à escola? Você notificou o que aconteceu?
Ontem eu consegui notificar, né, a escola do ocorrido e também já para notificar da retirada, né, deles da escola, que como a gente não vai morar mais lá, então eles também não vão estudar mais lá naquela escola, porque um dos caras que bateu no meu filho estuda na mesma escola que ele, porque como ele já tá no high school, então os adolescentes vai até 17 anos, então provavelmente ele é um desses adolescentes de 17 anos, né?
Caramba.
A escola foi super compreensiva, né? Claro, não tem muito o que falar de negatividade no sentido de não, não pode. Eles foram muito compreensivos e também já ofereceram o suporte do Ministério da Educação com a Tecura. Não sei se é assim que fala. A Tecura é uma escola por correspondência. Porque em casos assim, né, ou de outras necessidades médicas, alguma necessidade ruim, eles podem ficar em casa, né, se recuperando psicologicamente ou fisicamente e ainda assim continuar estudando. Então, a própria escola já vai fazer essa ponte, né, entre nós e a Tecura, para eles já providenciar o material didático para eles voltar pelo menos estudar, né?
É, mas estudar com que cabeça, né?
Sim, né? A gente tá fazendo. Eu tô tentando, né, fazer o máximo possível para que eles fiquem bem. Eu acredito que tem dado certo, porque ao menos às noites eles têm conseguido dormir melhor, têm acordado bem menos, apesar de estar tudo muito recente. Mas eu acredito que nós somos uma família cristã e a gente crê muito em Deus, então a gente ora muito a Deus. E nós cremos que Deus também tem trabalhado fortemente no coração deles e na mente deles para amenizar esses danos. Entende? Então a gente consegue ver bastante melhor.
Eu vi que nos grupos você recebeu algumas dicas ali, né, de coisas contra a violência, organizações, etc. O que que vocês acabaram fazendo? Não sei se vocês estão pegando alguma ajuda do governo. E assim, eu vi pessoal falando, tem que falar com a embaixada, mas eu acho que a embaixada nessas situações eles não fazem nada.
E não fazem nada. Eu vou falar um pouco de uma maneira meio cronológica para lembrando mais. A princípio, aconteceu na terça, na quarta. Isso aconteceu na terça, na quarta, na quinta. Quando foi na sexta-feira, a polícia veio até aqui para colher o depoimento dele, porque acredito que na terça não dava, na quarta também não. E na quinta, acho que não tinha alguém disponível, então vieram na sexta para colher o depoimento dele, só dele. Colher o depoimento. E aí, o que foi falado é que esse depoimento vai ser passado para o corpo de polícia e que era para a gente aguardar. Apenas isso. Mas a gente não sabe aguardar exatamente o quê. Então, eu, com as dicas do grupo, eu entrei em contato com o Victim Support e mais outras duas pessoas também entraram em contato, mas nenhum retorno, nenhuma resposta. E também ninguém até agora ligou pra gente. E aí eu consegui uma reunião no INSS, que é o Working Income, hoje, para passar a situação. Porque a gente também, nós já estamos, na verdade, no subsídio, né? É, aí entra essa outra parte que é sobre mim. Eu tenho depressão desde 2020. Então, em 2024, tudo piorou muito. E eu fiquei muito mal, fiquei acamada. E nesse acamada, o Bruno, meu marido, precisou parar de trabalhar, porque todo mundo trabalha e a gente não poderia contar com ninguém. Então, eu recebi uma carta, né, do psiquiatra, dizendo que eu tinha que me afastar de todas as minhas funções, né, porque eu não estava mais capaz de cuidar nem de mim, nem de ninguém. Então, meu marido precisou parar de trabalhar. E nisso, eu comecei a pesquisar. Porque até então eu não tinha noção se a gente tinha o direito de alguma coisa ou não. Aí eu comecei a pesquisar e consegui chegar até o Working Income. E aí, lendo, né, pesquisando, lendo, eu consegui encontrar lá nas páginas, nas abas, né, que eles têm disponível lá, essas informações de que sim, a gente teria algum direito para subsídio. Então, a gente começou. Então, faz 2 anos e 2 meses que nós estamos no subsídio do WINS. O endereço. Bom, assim, voltando um pouco. A princípio, seria para pedir uma moradia de emergência. Porque nós estamos aqui nessa amiga, mas é algo bem provisório, né? Porque tudo aconteceu na terça-feira. Na quarta-feira, ele teve alta, a gente não tinha para onde ir, não iríamos voltar para casa. E aí foi aqui que, né, ela ofereceu para a gente ficar, mas é tudo muito provisório. A casa também é pequena. E por mais que a gente saiba, né, que uma pessoa tá sendo generosa com a gente, todo mundo quer o seu canto, mas ainda numa situação como essa, com criança, então pior ainda. Então, a intenção era essa, até 2 dias atrás, entregar a nossa casa para não pagar o aluguel, colocar os nossos móveis no storage e pedir uma moradia de emergência. Só que nesse meio todo, muitas pessoas entrou em contato comigo. Muitas, muitas, muitas pessoas mesmo. Eu não sei nem contar quantas pessoas. E uma dessas pessoas, ele é policial brasileiro. Ele entrou em contato comigo e me passou algumas instruções. E dentro dessas instruções, ele disse que não seria, que ele não me aconselhava ir para um abrigo de emergência, porque lá tem muitas pessoas em condições de ruas. Que tem também coisas ilícitas e que não seria legal nós irmos para lá, principalmente com criança. Então, ele me aconselhou o seguinte: tenta já arrumar um outro lugar para vocês ficar e vai até o INSS e já passa esse lugar. Porque, além de ser essa situação, é um lugar muito provisório de pouquíssimos dias. Então, seria assim uma mudança extremamente desnecessária, estressante e um pouco perigosa, né? Então, pensando nisso, né, que a gente teve que pensar em tudo muito rápido, perguntando também para algumas pessoas, apareceu a casa, essa casa que a gente conseguiu há 2 dias atrás apareceu. Aí várias pessoas que estão entrando em contato comigo começou a compartilhar essa casa comigo. Ó, Thaís, apareceu essa casa da Elisama. É, ela tá para alugar. A pessoa que vai sair dela é uma brasileira. Ela é muito legal também. A Elisama também é uma pessoa muito especial. Ela já tá sabendo da sua história. É, entre em contato com ela. Quem sabe, né? Só que até então, a gente, assim, tava completamente perdido, né? Do que fazer da vida. Do que fazer. Mas aí, né, deu uma. Que nem eu tô nesse processo da depressão, então é bastante coisa para mim tá pensando e resolvendo, porque até 6 meses atrás, antes de eu dar uma melhorada boa, assim, um up legal, era meu marido que estava responsável por tudo, era a cabeça dele que estava pensando, era a cabeça dele que estava resolvendo, calculando, traçando ali o próximo passo, era ele. Então, agora passou para mim. Aí tava muitas informações assim para eu processar, sabe? E eu pensando, meu Deus, parece que vai dar um curto assim na minha cabeça, mas eu não posso, eu tenho que. Não posso, não agora, eu não posso. Aí eu sentei assim, respirei e tentei buscar um foco de não misturar todas as coisas e colocar tudo na cabeça e tentar pensar tudo de uma vez só. Porque na terapia, né? Eu aprendi muito na terapia. Então, ajuda muito a você voltar ao foco e pensar só naquilo que você precisa resolver. E aí pensei, meu Deus, apareceu essa casa. E agora? Será que eu posso mudar pra lá? Será que vai ser bom? Como será que vai ser? Mas aí, no fim, eu passei pro meu marido. A gente decidiu que sim. No momento, esse seria a melhor opção. Porque não queremos ficar mais lá, mas também não temos outro lugar. Sabemos que é muito burocrático você alugar uma casa da imobiliária, né? É um processo bem enjoado. Então a gente pensou, ela é brasileira, ela ofereceu ajuda para não cobrar o valor total de bonde de aluguel pelo acontecido. O valor tá bem ok. Tem coisas inclusas dentro do valor, então acho que sim, é essa. E aí batemos o martelo de que sim, é essa. Ah, então tá, agora tem que passar isso pro Work Income. Como eles já suprem, né, o nosso aluguel, então tem que passar para eles essa informação para eles poder fazer a transferência do endereço atual pro próximo endereço. E assim foi. Aí eu liguei na terça, marquei com eles para hoje. E fui lá, passei o contrato. Ontem mesmo a Elisama já me mandou o contrato, eu preenchi, ela assinou, nós assinamos. E hoje eu já estava com o contrato na mão, apresentei lá no INSS. Eles já deram baixa no meu antigo agora endereço, já registraram o novo contrato, registraram também o acontecido, né? Porque o porquê de estar saindo dessa casa. E na terça-feira eles já vão providenciar o pagamento para ela do bond. E assim estamos. Mas até agora o Vítima Suporte, ninguém entrou em contato com a gente. A polícia também não veio colher depoimento nem do nenhum dos meninos que são os envolvidos. Nada até agora.
Mas sabemos quem são as pessoas?
Sim, a polícia sabe. A polícia sabe porque eles já têm problemas com a polícia. E também os filhos dessa vizinha, que é amiga, ela mora. Como é que eu posso explicar? Tem a casa dela é no meio do quarteirão de uma rua, mas a rua deles cruza essa rua que ela mora. Então a casa dela é de frente para a rua que eles moram. E a filha deles, nesse dia, estava no nosso quintal, brincando com a filha dela, que estava no nosso quintal também. Brincando ali no parquinho, brincando de patinete, andar de bicicleta, porque como a gente mora apenas uma casa de distância, as crianças vai na casa dela, volta para casa, aí brinca de bola, balanga um pouco, volta de novo. Então, conforme ela ia na casa dela, acabou dando certo que essa menina, filha do agressor, tava ali também, chegou ali e desceu na nossa casa. Então, ela sabe quem é.
Meu Deus, a filha do agressor estava brincando junto.
Exatamente, a princípio, que tanto que a princípio eu estava pensando que algum dos meninos pudessem ter feito, né, alguma brincadeira sem graça ou ter falado alguma coisa para ela, eu imaginando, né, o motivo de uma agressão dessa, pensando, né, meu Deus, será que eles devem ter falado alguma coisa? E aí a menina foi lá, contou pro pai dela, o pai dela ficou bravo, interpretou errado e veio aqui e pronto. Regaçou com tudo. Mas não, mas depois o meu filho falou o motivo, que é mais fútil ainda, né? Que é mais nojento ainda.
Eu acredito que a sua vizinha também esteja.
Tá horrorizada, ela tá horrorizada, ela tá com muito medo. Os filhos dela, inclusive uma das filhas dela, que é. Acho que ela deve ter uns 11 anos. Ela entrou para dentro de casa e ela ficou no quarto dos meninos. Só que o quarto dos meninos foi exatamente na onde que o cara estava batendo no meu marido. Então, ela e o irmãozinho dela viram ele agredindo o meu marido. Então, ela tá muito aterrorizada. E ontem nós recebemos uma mensagem da minha vizinha dizendo: Thaísa, a fulana acabou de ver um dos caras que bateu no seu marido. Ela tá tão aterrorizada, ela ficou tão aterrorizada que ela não conseguia nem sair do carro, de tanto medo que ela estava. Eu estou extremamente triste pelos seus filhos e pelos meus filhos.
Gente, vocês já sabem que na rádio a gente tem um limite de tempo, então eu vou ter que interromper por aqui, mas como eles ainda têm bastante coisa para contar, a gente segue no próximo episódio, tá bom? Espero que você esteja gostando. E se você quiser também contar a sua experiência de vida, vender seu peixe, seu projeto, entre em contato comigo, Kiara Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, TikTok, pela rádio, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira. E os amigos da comunidade brasileira, onde quer que esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grandíssimo abraço, que a carra e cá que te anô!
Dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.